3, 2, 1.
Começou?
Não, ironicamente, estamos ao vivo.
Buenas tardes. Tudo bem com você? Temos pauta hoje pra caramba, é isso?
Cara, eu gosto...
Peraí. Como é que já tem 2 membros no clube?
Eu vou reiniciar agora. Mas se você quiser, a gente pode deixar como 2 pra galera...
Não. Vamos... O pessoal tem que entrar.
Né? Porque aí a galera pensa, pô, se já todo mundo já entrou, eu vou entrar também.
Não sei se é assim que funciona, mas...
Ah, tem. É, zerei, vai.
Vamos lá, vamos zerar. E é o seguinte, ó. Quem entrar no clube vai ganhar uma revista Valete e um presente misterioso.
Cadê? Vamos com a revista aí, velho. Para de...
Eu tô cansado de mostrar a revista Valete, porque é muita qualidade, cara. Então, assim, eu fico olhando... Que, aliás, alguém derrubou água na Valete, né? Ela tá molhada, essa daqui.
Boa!
O retorno brasileiro aos gregos, por Antônio Vargas. O novo objetivismo de Vicente Ferreira da Silva. Cara, isso aqui é... O jornalismo precisa se reinventar. Miguel Forlan. Assim, tem bastante coisa aqui. Bom, enfim, vamos lá. Vamos começar?
Vamos pegar uma... Começar com uma notícia leve, pra começar a nossa quinta-feira.
Vamos ver.
Uma notícia de leve, assim, vai. Pouco preocupante.
Lewandowski, Estado não hesitará em usar poder de polícia contra fake news. Isso aqui, irmão, eu vou te falar. Quando que foi, faz uns 4 meses, teve um relatório no clube que previu isso daí. Previu. A gente previu um Ministério de Defesa da Democracia. Um órgão do Estado... Pra defender a democracia das fake news. Cara, isso me dá um arrepio aqui, ó. Isso aqui já me dá um medo. Isso aqui já me arrepia inteiro. Eu falei, nossa. Imagina, sei lá, um cara tipo um Silvio Almeida da vida com essa caneta, com esse poder, dizendo vou defender a democracia. Porque a gente tem que lembrar o seguinte. Os tiranos, eles nunca vêm te dizer que eles vão defender a própria tirania ou o próprio poder, né? Eles sempre vão te dizer que eles vão combater algum mal e eles vão defender algum bem. Então, olha, em nome da, sei lá, em nome da ajuda aos pobres, eu vou cobrar um imposto de 80% aqui da sua herança. Olha, em nome, e é isso, em nome da democracia, eu vou cercear a sua liberdade. Inclusive, é que assim, cara, a gente tem que ver como é que vai ficar. Eu vou ler uma mensagem que me mandaram hoje. Cadê aqui, ó? Nacional. Eu vou boca de sandalhar. Eita, nós. Mano, o seu WhatsApp tem isso também? Okay. Quando você dá umas 3 mexidas pra cima, ele vai lá pra cima da conversa?
Não, definitivamente
que
não.
Que saco. Olha lá, ó, mandaram assim, ó. O que advogados, acadêmicos e especialistas pensam sobre a resolução do TSE, que é essa daí? Que é a do TSE, que é das plataformas, que é o 2630 via judiciário. As empresas estão terminando o assessment da resolução, mas parece que vai ter... que rolar monitoramento proativo mesmo. E aí vai ser filtro por palavra-chave. Vai cair tudo. Tem gente dizendo já, que é o seguinte, irmão, as redes vão se tornar, assim, absolutamente policialescas, né? E vai cair tudo, né? Fala contra a democracia, pum!
Tá,
já caí. Vamos ver. Lewandowski não hesitará em usar o poder de polícia contra o Estado. Declaração do ministro da Justiça foi feita durante a inauguração do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa... Mano, olha esse nome aqui, ó. Esse nome aqui, ó, é digno de um livro, 1984. É digno de um livro... Fala outra distopia aí. Admirável Mundo Novo e tem outro. São as 3
grandes...
Fahrenheit. Fala pra mim se não é exatamente assim, uma coisa que cabe, assim, encaixa como uma luva num livro desse. Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar que o impeachment não é golpe, eu estou atacando a democracia, porque o presidente da República disse que é. E o Ricardo Lewandowski, que foi o homem que fatiou o impeachment, não sei se você sabe disso, né? Ele falou, nós vamos fazer uma votação para tirar Dilma, uma votação pelos direitos políticos dela. Isso não está previsto na Constituição. Ele inventou isso. Este homem hoje faz parte do governo Lula. É inacreditável, né?
É.
Ah, meu Deus. Desce aí, deixa eu ler essa matéria. Estou gostando muito da revista Oeste, viu? Durante a inauguração do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, CIEDDE, O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o Estado brasileiro não vai hesitar em usar o poder de polícia caso haja ultrapassagem dos limites legais. O evento ocorreu na sede do TSE, né? Desce aí um pouquinho mais. É que meu quadrado está bem na frente do negócio. De acordo com o TSE, o novo órgão tem o objetivo de atuar no combate à desinformação e discursos antidemocráticos, discriminatórios e de ódio no âmbito eleitoral. O que, que é? Esse é o problema. O que, que é um ambiente de ódio no sistema eleitoral? O que, que é um ambiente de ódio? Eu posso falar que eu odeio o meu oponente? Porque isso é literalmente um discurso de ódio. Tipo assim, eu odeio o meu concorrente tal. Eu não posso mais falar isso? Como é que vai ser? Quem é que vai decidir? Né? A PGR e o Ministério da Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foram as instituições convidadas a participar desse IEDDE. Na inauguração, Lewandowski também assinou um termo de cooperação com o TSE para atuação conjunta durante o ano eleitoral. Desce um pouquinho mais. Desce mais. É previsto, em um segundo momento, empresas responsáveis pela administração das redes sociais também serão convocadas a colaborar. Os integrantes vão trocar informações para agilizar a remoção dos conteúdos vedados e aprimorar a atuação preventiva. CDDE não é órgão censório, diz Lewandowski. De acordo com Lewandowski, a ênfase que Alexandre Moraes quer dar à nova estrutura é no aspecto educativo, mas ponderou que há componente repressivo para evitar reprimir condutas abusivas. Esse é o problema, cara. Você pode realmente ter um órgão que ele não é essencialmente censor, mas ele pode se tornar. A partir do momento que você tem o Estado dizendo que você pode ou não falar, a mercê de retirar o seu conteúdo do ar e impedir a sua publicação, isso é censura, cara. Isso é censura. Você pode pegar e falar o seguinte, ó, você pode cometer crimes usando sua palavra, é verdade. Você pode cometer calúnia, você pode cometer uma denunciação caluniosa, você pode, enfim, você pode fazer cometer diversos crimes e você tem que pagar por esses crimes. Agora, você tem uma patrulha prévia do que pode ou não ser discurso de ódio para retirar do ar um conteúdo, isso não tem outro nome, cara. Isso é censura. Assim, vamos ver como é que vai funcionar na prática, cara. Eu tenho muito medo. Eu acho que isso, assim, é um caminho sem volta. E aí, eu sei que vai ter gado dizendo, ah lá, vocês não apoiaram. Não, a gente não apoiou isso, cara. E quem criou o clima para que isso acontecesse foram vocês. Quando vocês começaram a falar, fiquem na frente dos quartéis, vamos fazer um golpe de Estado, artigo 142, vamos invadir o Congresso, o mito vai agir, não sei o que lá, vocês esticaram a corda num ponto, tá, que ela ficou a um fio do rompimento. Vocês, de fato, buscaram um rompimento institucional com a democracia. Aí vocês legitimaram que órgãos do poder estabelecido e pessoas do poder estabelecido muitas vezes extrapolem suas funções em nome dessa defesa. Vocês fizeram isso. Vocês colocaram a gente nessa situação. É foda demais. Arruma aquele paninho pra mim, por favor. Vamos lá?
Deixa eu falar uma coisa. Muita gente aqui nos comentários falando que não recebeu notificação desta live.
Ah, começou já, YouTube? Começou já. Digite... Não sei se você sabe o seguinte. O YouTube, ele te dá 3 sininhos por dia.
Sim.
Então a gente usa...
Por isso que a gente tem 3 lives
por dia. Essa é a primeira live, que é o Detalhe, a segunda é do Renan e a terceira é o MBL News, certo?
Sim.
A gente não extrapola isso. Então não tem como não ter entregue o sininho. Tanto que esse canal de lives aqui, ele é só pra live. Os vídeos são no canal azul, são outras coisas. Agora, se você não recebeu, cara... Assim, já começou.
Digite 1 se você não recebeu o sininho hoje. Digite 1. Vamos ver aqui a galera. Deixa eu ver. Ó, muita gente digitando 1, hein?
Como é que eu faço pra salvar um GIF no WhatsApp?
Cara, quando você manda esse GIF pra alguém, ele vai ficar salvo como um recente.
Então eu vou mandar aqui no Detalhe que fizeram um GIF do meu vídeo de hoje muito bom, cara.
Ah, é?
Assim, eu realmente amo as pessoas que me fazem memes, cara. Deixa eu ver. Põe aí.
Posso
aí
botar
pra galera
aqui
ver.
No ar? Deixa eu ver, peraí.
Arthur Doval, mano.
Dá pra transformar em figurinha esse GIF aqui, hein?
É?
Mano, qual o contexto desse, disso?
Não lembro, velho. Do meu vídeo de hoje, nem eu lembro. Mano, como é que eu fiz essa cara, velho? Nem eu sei, mano. Que loucura. O que, que eu tava zoando, velho? Eu provavelmente tava zoando o Gregório do Vivier. Mano,
Vamos fazer o react do vídeo dele?
O meu vídeo de hoje é sobre isso.
Tá aqui, você quer fazer?
Não, eu já fiz sobre isso. Passa no Mamãe Falei isso daí.
Tá.
Vai lá.
Fala do negócio de Barueri.
Barueri?
A outra cidade lá.
Não, que... velho, calma. Deixa eu falar uma coisa, uma excelente notícia, falando sério aqui. Ah. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu e o Kim, em 2017, a gente começou a militar mais e realmente focar em sermos porta-vozes, não sei o quê, a gente fez uma assim, a gente rodou o estado inteiro, a gente foi até em outros estados palestrando em universidades, cara. Né? Então a gente ia lá, fazia palestra, claro que era de graça, e lotava. Palestra e universidade sempre foi lotado, porque o cara já tava lá, ele, pô, vai ter palestra dos caras lá, vamos assistir. E tinha galera que odiava também. E a gente abria para perguntas e sempre foi muito louco. Cara, 2017, 2018, nós rodamos muitas faculdades, muitas. Punha ele no meu up e a gente ia, mano, viajando pra caramba. O que aconteceu foi o seguinte, depois, né, de 2019, as universidades ficaram com medo de discurso político, elas simplesmente não chamaram mais ninguém, nem mesa de debate, nem nada, acabou. E agora, corajosamente, uma universidade chamada Unoeste nos convidou para fazer uma palestra em Presidente Prudente. Cara, eu fiquei muito feliz. Então, ó, dia 25 de abril... Eu te mandei o Forms já?
Não.
Dia 25 de abril,
vou mandar no
tá
chat.
Um pouco longe, dá para você se planejar, é uma quinta-feira. Nós vamos para Presidente Prudente, que me mandou foi o Cauê Del Valle, numa palestra na Unoeste. Se você é da região, cara, não sei de onde você é. Cara, Pirassununga, Oswaldo Cruz, Ribeirão Preto, eu não sei, cara. Pega o teu carro, vai para lá... Tô mandando no detalhe. E eu vou pedir para você preencher o Forms para você ir. Então tem um Forms aqui para você ir. Põe aí o link. Preencha e vá. É dia 25 de abril. Cara, vai ser muito louco. Vai todo mundo. E vou te dizer uma coisa, cara. Faz muito tempo que eu não dou palestras de universidade.
O Matheus Kaique falou. É aqui na minha cidade.
Pô, cara, você tem que ir. E assim, fala pra galera que discorda aí também. Porque em ambiente universitário, realmente vai ter a galera fazendo pergunta mais espinhosa. Galera com celular querendo colocar a gente em saia justa. E a gente gosta disso. A gente não vai tratar mal ninguém. Ah, chegou lá, quer fazer uma pergunta espinhosa. Ô, mas sei lá. E o auxílio da Amanda? E o áudio da Ucrânia? E sei lá o quê? Mano, pergunta. E filma. Eu estou dando essa autorização pra você. Vai lá, vai ser muito louco. Beleza? Desde que seja com a educação, claro, né? Não vai causar lá também, que aí você vai ter que tomar uns tapas. Vamos lá. vamos lá. Eletricista a serviço da Enel baleado e morto ao cortar energia por falta de pagamento na Zona Leste de São Paulo. Nossa, em nota, a companhia afirmou que está em contato com a empresa parceira para que seja prestada assistência à família. Não há informações sobre prisões. Que bairro que foi isso aí? Vamos descer. Vamos ver. Um funcionário da Serviço da Enel de 27 anos, mano, foi morto nessa quarta-feira na confusão com o secretário de energia em uma academia por falta de pagamento. Segundo a parada pela TV Globo, uma discussão com o suspeito do crime 44 anos começou na rua Antônio Carlos Lamengo, em Ermelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo, que é barra pesada lá. Né? O prestador Odail Maximiliano deixou o local e foi seguido pelo criminoso. A vítima foi morta quando já estava em um posto de combustíveis na Avenida São Miguel. O Dail foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu. O atirador fugiu em carro preto, mas foi encontrado pela polícia. Ainda de acordo com a apuração da TV Globo, o caso foi registrado. Assim, cara, você tem que ser um animal, um ser tão imbecil pra você matar outra pessoa assim, né? Por conta de uma briga, seja ela qual for. Mas pior ainda, você matar uma pessoa porque ela está cumprindo o seu serviço. Cara, que culpa tem o Dail? Que culpa tem? O cara ganha, cara, sei lá, 10 reais... por operação que ele faz na rua. O cara ganha uma merreca, velho. O cara tá trabalhando. Você vai lá e mata o cara. Aí, eu vou te dizer por que isso acontece. Isso acontece porque, primeiro, que aqui no Brasil, a gente tem um nível cognitivo, educacional, absolutamente baixo. Então, as pessoas entendem que a defesa da honra, a defesa da tal da honra, é um valor supremo. Se alguém chegar pra você e te xinga de alguma coisa, vai o seu corno, o seu broxa, você não é homem o suficiente... As pessoas com baixo nível cognitivo, elas se sentem na obrigação de defender a sua honra. Como assim alguém vai falar que eu sou broxa, que eu sou corno, que eu sou, sei lá, menos homem, que eu não tenho dinheiro, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Então, em nome da defesa da minha honra, eu vou deixar de ser alguém legítimo de ter o que eu tenho se eu não defender a minha honra. Isso é de um nível de cognição animalesco, cara. Isso é uma coisa assim... É terrível que assombra o nosso país. Como que você faz para combater isso no curto prazo? Porque no longo prazo é educação, não tem jeito. Mas e no curto prazo? No curto prazo, você tem que colocar esse burro, porque esses caras são burros. Você tem que colocar esse jegue, esse imbecil, esse animal numa rédea. Qual é a rédea? A rédea do peso da lei. Irmão, o cara te chamou de broxa, de corno, sei lá o quê. Ou você vai engolir esse sapo, você vai engolir esse sapo. Você pode até querer brigar com o cara na mão, beleza? Aí é outra questão. Ou você vai engolir esse sapo, ou se você fizer alguma coisa que dê uma consequência grave para outra pessoa, você vai se fuder. Você vai preso, você vai perder tudo que você tem, você vai se fuder. O problema é que nós vivemos num lugar, tá, num ambiente, onde a sensação de impunidade, nós temos a impunidade, só que nós temos a sensação de impunidade que é ainda mais grave. E isso vem até de pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Ó, vocês vão falar que eu tô viajando aqui. Sabe o que dá? O que propicia esse tipo de crime? Vocês vão falar, mano, você tá viajando, Arthur. Posso falar? Moto com escapamento furado. Você fala, mano, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou te dizer uma coisa. Quando você vive num ambiente onde uma pessoa pode impor a você, na maior, assim, estou à vontade, estou impondo a você que você ouça um barulho ilegal da minha moto para eu pagar de eu sou demais. Você está num ambiente onde se tem a sensação de que a lei e a ordem não funcionam. Se você está num ambiente onde você sai da sua casa, você pega o seu carro e tem uma cratera, não é nem um buraco, é uma cratera ali, há meses e ninguém faz nada, você tem a sensação de que você está vivendo no faroeste. Se você liga a TV todo dia e vê lá no Datena, não sei aonde, não sei quem matou o marido, não sei quem espancou a namorada, não sei quem roubou não sei o quê, você tem a sensação de que você também tem que, um, se defender da animalidade que que é ao seu redor, e dois, que você também pode ser um animal. Você vive constantemente num estado de... Você está naquele filme The Purge, é The Purge que chama, né? Que tem uma noite, a noite do crime, que você pode fazer o que você quiser. Você vive constantemente essa sensação. Bom, eu estou num lugar onde eu posso, desde andar com a minha moto com escape alto, até abrir um porta-mala aqui com funk no último volume, até entrar no ônibus com uma caixinha de som tocando putaria, até bater na minha namorada se ela me encher o saco, até matar o meu vizinho se ele acabar com a minha honra, até matar um trabalhador se ele for cortar a luz da minha academia. Nós vivemos num ambiente onde tudo corrobora para que a gente se sinta num ambiente de impunidade. E é óbvio que o cerne disso é de fato a impunidade. Porque são coisas diferentes, ó. Uma coisa é existir uma coisa. A outra coisa é existir a sensação que aquela coisa existe. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu posso, por exemplo, ser o cara mais sábio do mundo. E as pessoas terem a sensação que eu sou o cara mais burro. E pode ser o contrário também. Eu posso ser um imbecil, como acontece no Brasil. Você pega, por exemplo, a Anitta. A Anitta é um jumento em forma de mulher, né? É um jumento em forma de mulher. E as pessoas consideram ela uma diva. Entendeu? Então, existe o que a coisa é de verdade e existe a sensação sobre aquela coisa, né? Aqui no Brasil, nós temos a impunidade de fato. Nós temos. A nossa legislação penal é ridícula. E o nosso pior ainda, o nosso código de processo penal é ainda pior. Cara, isso, eu não vou nem falar só de lei penal. Isso serve até para lei civil também. Aqui no Brasil, nós temos um dos absurdos, eu estava vendo isso essa semana, que é o artigo 245, acho que é, tá? Do Código Civil, de processo civil, onde em todas as etapas de um processo civil, então, sei lá, processei ele porque ele me vendeu um celular quebrado, sei lá. Todas as etapas do processo, ele precisa de citação física. Ou seja, você dá uma ferramenta pro tranqueira, pro cafajeste, pro estelionatário, você dá inúmeras ferramentas para ele ficar fugindo e adiando o processo. O que eu tô falando é o seguinte, se até na esfera civil, que são coisas tecnicamente menores, um golpezinho que você tomou, uma coisa que você sentiu lesada, se até aqui você se sente injustiçado, você fala, mano, eu consigo ser um safado, consigo ser um malandro aqui. Você imagina na lei penal. Você imagina na lei penal. Então, um animal desse, um filho de uma puta desse que matou o cara, esse cara, assim, ele é um... Eu não vou nem chamar de retarda, né? Porque o cara que é retardado, ele ainda tem mais empatia do que esse merda. Um cara desse, ele é burro, ele não serve pra nada, ele é um bosta, né? Não paga nem a conta de luz, você é um bosta. E além disso, este burro está num ambiente onde ele se sente livre de qualquer punição se ele cometer um crime. Isso é a receita perfeita pra gente ter esse monte de merda. É isso. Um cara desse, que já não foi... O cara tem 44 anos. Não é com 44 anos. Vamos jogar real aqui. Que você vai educar uma pessoa pra ela não matar um trabalhador. Já era. O cara tem 44 anos. Ele tem isso na cabeça. Esse cara já é um caso perdido. Esse cara, você só controla ele falando o seguinte. Se você fizer, você vai se fuder. Mas muito. Entendeu? Então nós temos de ter isso. E nós não temos nenhum dos dois. Nós não temos nem educação pro cara não se tornar isso. E nós não temos nem a ferramenta, depois que o cara se torna isso, pra impedir que ele faça essas animalidades. E é isso. E é isso.
Era pra ser só uma micronotícia.
É, cara, mas eu quis refletir sobre isso porque o Brasil é uma bosta. Vamos lá.
Cara, pense que poderia ser pior. Você poderia ser o Paulo Martins, que agora não tem mais partido.
Então, nós vamos falar disso.
Vamos falar disso. Vamos lá.
Eu vou dizer uma
mas
coisa.
Mas peraí, deixa eu apresentar os fatos aqui para as pessoas.
Não, é que antes de se apresentar, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar o cenário onde esses fatos são apresentados. Imagina que você é um apoiador do Bolsonaro. Cara, eu amo o mito. O mito, ó, tá no meu coração. Ele é patriota, ele é conservador, ele é cristão, ele é imbrochável. Ele é foda. O mito é foda. Aí o mito vai disputar a eleição em 2022. O que acontece com o mito? O mito vai ganhar. Pô, claro que o mito vai ganhar. Aí o mito é tão inteligente que ele faz o seguinte. Ele fala para as pessoas que a urna eletrônica é fraudada. Ele deixa entendido que a urna eletrônica... Sabe o que acontece como consequência disso? Não sei, nem você sabe disso. Saiu uma pesquisa que a esmagadora maioria das pessoas que não votaram votariam no Bolsonaro. O cara foi tão burro, nossa, mas tão burro. Assim... Ele foi tão jumento, tão idiota, que ele desestimulou o apoiador dele de ir votar. Porque é o seguinte, se essa caixinha é uma caixinha misteriosa do TSE, que frauda o meu voto, eu nem vou votar. Olha isso, velho. Eu não lembro agora o número, mas era tipo assim, da galera que não votou, tipo assim... 68% votariam no Bolsonaro.
Porque, com certeza daria os 2 milhões de votos de diferença.
Como a consta, mas dava mais que o triplo. Fizeram a conta, dava mais que o triplo. E tipo assim, 15% votariam no Lula, tá ligado? Tipo assim, no segundo turno foi ainda pior. Foi mais discrepante ainda. Ou seja, o cara foi tão burro que ele conseguiu desestimular a própria base. Beleza. Aí, meu, ele perde a eleição. Você já toma o primeiro balde de água fria. Mas como assim um mito? O mito que o Brasil tá com ele, que ele desce no aeroporto e não consegue nem andar. Como que o mito perde a eleição? Perdeu a eleição. Aí o mito fala assim pra você, eu vou agir. Amigão, eu vou agir. Eu vou agir. Não, porque o copo na mesa dele significa os soldados, porque a caneta destampada significa que ele já assinou. Não, porque, meu, aí vai lá o Bibi do Hipócritas. Nós, o povo, exigimos, não sei o que lá, até dia 10, se sábado não acontecer, nós vamos trancar o pai, beleza. Ele não age porra nenhuma. Aí ele vai pros Estados Unidos, mano. Fica lá, de férias nos Estados Unidos. Aí prendem a galera dele. Mandaram prender o Bibi, mandaram prender o Oswaldo Eustáquio.
Felipe.
Prenderam o Roberto Jefferson. Calma. Aí prendem o Mauro Cid. Pum! Aí beleza, aí ele fala assim pra você. Aí prendem o Felipe G. Martins. Cara, ele não faz porra nenhuma, velho. Aí ele fala assim pra você, ó, pessoal, para o bem do país, você precisa parar de falar mal do Valdemar da Costa Neto. Para. Valdemar da Costa Neto é o cara que é o bem do Brasil, é o cara que é patriota, é o cara que vai direcionar o PL, o maior partido do Brasil hoje, acho que é, né? O maior partido do Brasil, tá? Com o maior fundo. Vai direcionar isso aqui pra gente ter uma nação de direita. Beleza. Aí o Valdemar pega e fala o seguinte, ó, sabe o que você vai apoiar pra prefeitura? Ricardo Nunes. Aí o Ricardo Salles aqui fala assim, ô, mano, peraí, velho. Eu tô com o mito desde sempre, pô. Fui ministro do homem. Tô defendendo a verdadeira... Irmão, quem mandou foi o Valdemar. Aí o Ricardo Salles, pô, não posso falar mal do Bolsonaro, né? Como é que eu vou falar mal do Bolsonaro? Aí fala, não, votem nulo. Ó, pessoal, votem nulo aí, mas não abre a boca pra criticar o mito. Não, votem nulo aí. Esse Valdemar é fogo, viu? Beleza? Aí o Bolsonaro falou assim, ó, não falem mal do Ricardo Nunes. Não falem mal do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é patriota. Ricardo Nunes é prefeito de São Paulo, tá? Que as pessoas nem sabem quem são. Patriota, conservador, de direita, tá? É o homem que vai levar a maior capital do país pra onde a gente quer. Esse, aí você, Bolsonaro, você tem que falar, puta, é verdade. Só que agora tem uma novidade, que é pra você falar assim, puta, cara, o mito, assim, o mito me estupra mesmo e eu agradeço. É isso. Por favor, Bahia, exponha o que está acontecendo, que é mérito do Bahia, inclusive, essa história ter sido trazida pra cá.
Vamos lá, pra começar. Beto Richa deve deixar o PSDB e ir para o PL disputar a prefeitura de Curitiba.
Que assim, só uma coisa.
Ah.
O Beto Richa sair do PSDB é uma coisa tão simbólica.
É, cara. Ele sair do PSDB do já PSDB. É estranho. E cara, em Curitiba, que assim, quem o candidato da direita vai vencer em Curitiba? O PT não tem chance de vencer em Curitiba. Aí você, nosso público é jovem, quem é Beto Richa? Quem é Beto Richa? Beto Richa...
Por favor, vamos ver o currículo do homem. Esse homem é conservador, não é conservador, Bahia?
Opa, você é indicado patriota. Pelo mito.
Ele quer o bem do Brasil. Vamos ver quem é o
Beto Richa. Beto Richa teve condenações anuladas pelo Toffoli. Você lembra do Toffoli, aquele que abraçou o mito?
Não, o Toffoli é conservador, cara.
Ué, mas como?
Não, deve cara, ele acabou... A Lava errada, Jato então. É coisa de petista. A Lava Jato é coisa de petista. O Beto Richa teve três... Ele foi preso três vezes, né? Eu não lembro Sim. agora. Ele tem três condenações... Três, o cara saiu do PSDB, o partido que o mito diz combater.
Ele foi preso?
Ele só consegue estar elegível porque o Toffoli anulou as provas da Lava Jato contra ele. Ex-governador Beto Richa é preso pela segunda vez no Paraná. E o Bolsonaro falou o quê?
Olha aqui, ó. E ele foi preso uma terceira vez.
Após três prisões, Beto Richa volta à vida pública e faz pré-campanha para deputado.
Meu...
Aí, quem tem no Paraná? Tem um homem chamado Paulo Eduardo Martins. O Paulo Eduardo Martins, ele foi traído duas vezes pelo bolsonarismo.
Sim.
Primeiro que ele queria ser senador. Certo? Ele disputou, inclusive, e perdeu pro Moro.
Perdeu pro Moro.
Bom, se caçarem o Moro a pedido do PL...
A pedido do Paulo.
A pedido do PL e do Paulo... Se caçarem o Moro, o que, que aconteceria? Teriam novas eleições, certo? Não é o suplente que assume, teriam novas eleições, porque, eu não lembro agora, teria sido um
é motivo jurídico... Né?
É. Não, teria sido um motivo jurídico de campanha, não de conduta de mandato, né? Então, teoricamente, o Moro fez alguma coisa na campanha que não pode, então a campanha chapa. Não valeu. Sim. Então faz outra eleição. O que, que o Paulo Eduardo Martins falou? Pô, é nóis. Tô aqui no Paraná defendendo o mito há sei lá quantos anos. O que o mito faz? Ô, Paulo, senta um pouquinho ali que eu vou meter ele da Michelle, né? Vou meter a Michelle. Daí, o Paulo já tomou essa entubada. Só que aí tem a segunda entubada. Ele fala assim, bom, então beleza, agora esse ano vai ter eleição da Prefeitura de Curitiba. Pô, é nós aqui, né, gente? Pô, eu sou o Paulo Eduardo Martins, cara. Eu tô com o mito faz tempo. Disputei o Senado pelo PL, pelo PL. Sou fiel ao mito aqui. Agora... Curitiba tem que ter um prefeito de direita, Paulo Eduardo Martins. O que, que o Bolsonaro faz? Não. Eu vou apoiar um verdadeiro patriota. Eu vou apoiar um verdadeiro conservador. O nome dele, Beto Richa. Aí o Paulo Eduardo Martins tem que se manifestar. Só que ele não pode falar mal do Bolsonaro também. Aí ele faz esse tweet aqui, ó. Amigos, comunico a vocês que decidi deixar a presidência da executiva do PL de Curitiba. Agradeço à direção nacional e estadual pela confiança e também a todos os militantes que colaboraram até então. Que Deus abençoe o Brasil. Certo? Próximo tweet dele, que é aquele que o Junito mostrou.
Não, calma.
Tem mais aí coisa antes.
Vem o Bolsonaro TV, que é o Bolsonaro.
Ah, sim.
Calma, que a história piora.
Vamos lá. Uma assinatura em uma ficha de filiação é sempre muito bem pensada. Sejamos atentos. O que foi decidido. O que é melhor para o nosso país sempre levará a assinatura do Bolsonaro. Vamos continuar combatendo a esquerda radical. Um forte abraço ao povo. É basicamente o seguinte, irmão. Se eu falar para você comer merda, ó, comer merda de direita, você tem que comer, por quê? Porque o Bolsonaro tá dizendo. É basicamente o seguinte, ó, se tem assinatura do Bolsonaro, é bom. É isso. É basicamente o seguinte, é aquilo que o Olavo falou. Não existe direita, não existe conservadorismo, não existe princípios, valores. Existe Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar o seguinte, eu sou imbrochável, eu vou comer o seu cu. Você tem que falar, isso é ser de direita. Por favor, me estupre. É isso. Você ser bolsonarista é isso. Põe isso na tua cabeça. Você não pode questionar nada. Você tem que entrar aqui, ó, com o cabresto. O que, que o mito falou pra eu fazer? Apoiar quem? É pra apoiar o Ricardo Nunes. Tô apoiando. É pra apoiar quem? O Valdemar do Costa Neto. Valdemar, você é conservador. Quem mais agora? O Paulo Eduardo Martins não é legal. Legal é o Beto Richa. Beto Richa, tamo junto. Beleza. É o Silvio Grimaldo, né? Que
é um
assim,
Olafete,
ele, né? ele mas ele vem dando umas espetadas no Bolsonaro já um pouco mais diretas. Disse o seguinte. Aparentemente, vocês venceram o voto de cabresto e a cacicagem do PL, pois o delírio Beto Richa já caiu nessa madrugada, em que ninguém da direção nacional e estadual dormiu. Não sei se é verdade ou só uma tática para esfriar os ânimos por enquanto, mas como eu havia dito ontem, a repercussão foi tão negativa dentro do PL Paraná e a probabilidade de rebelião, sobretudo dos pré-candidatos, era tão grande que não seria surpresa se voltassem atrás com a desculpa esfarrapada de que tudo não passou de uma tentativa da imprensa de sabotar o Bolsonaro, etc. Que assim, Silvio Grimaldo, o senhor é um jornalista, não se coloca vírgula antes de etc. Né? Mas não é só a imprensa dessa vez que vai levar a culpa. Algum trouxa do PL estadual vai pagar o pato junto ao eleitorado que acredita no Bolsonaro imaculado e absorver os danos. Vamos aguardar para ver se a cagada Beto Richa caiu mesmo. A explicação esfarrapada deve sair antes das 10 da manhã. Quer dizer, o cara tá dizendo o seguinte, mano, isso é tão flagrantemente merda que os caras vão ter que falar, não, isso aí é fake news da Folha, tá ligado? Imagina, o Bolsonaro nunca cogitou isso. É a única saída para você ter um pouquinho de dignidade em ainda acreditar no Bolsonaro, né? Mas mesmo que o PL tente se limpar, ficam algumas lições. A primeira é de que, embora Paulo Martins seja a maior liderança conservadora do Paraná e o sujeito à maior derrota à esquerda desde o Araguaia, com o fim do imposto sindical, ele nunca foi realmente admitido como merecedor da lealdade do entorno mais próximo do Bolsonaro. O que o PL fez ontem com ele é exatamente a mesma coisa que o PSL fez em 2018. A outra lição é que o movimento conservador, embora forte eleitoralmente, não consegue transformar suas lideranças locais, aquelas que dão o sangue, tempo e recurso para o movimento, em lideranças partidárias para disputar as eleições. Ai. Ai, como é difícil. Não era só o mito mandar assinar o Aliança, né? Parece que só o MBL tá sabendo fazer isso, mas vamos lá. O método de seleção não passa pela base local, arranjos de interesses pessoais da oligarquia partidária encastelado em Brasília. As nossas lideranças políticas se comportam como verdadeiros coronéis com relação às suas bases. Vocês lembram de quando Kim Kataguiri entregou o movimento do impeachment para o PSDB em troca de ser aceito no establishment? Pois parece que a direita não aprendeu nada com o episódio. Você ainda quer ler não? Gente, quem se entregou ao PSDB... foi o MBL, foi o que vocês estão literalmente admitindo um ladrão do PSDB em detrimento do Paulo Eduardo Martins que ficou fiel a vocês todo esse tempo, mano. Que coisa ridícula. O Kim Kataguiri marchou até Brasília contra o Aécio Neves, falando isso aqui é um frouxo, não quer impeachment, cara. Cara, o teu mito verdadeiro, que é o Olavo de Carvalho, falou, não tem conservadorismo, tem Bolsonaro. Então toma, velho. Então toma, aí vai o Paulo Eduardo Martins. Quem acompanha o meu trabalho sabe que defendo os valores conservadores desde quando fazer isso não dava votos nem likes. O que é verdade. O que é verdade. Beleza? Continuo convicto do que faço. Por isso, me coloco à disposição do PL para disputar a eleição para a Prefeitura de Curitiba. O partido que faça a sua escolha. Porque aí vem aquela questão, velho, da algema que vocês próprios se colocam.
E você vai falar sobre isso na outra live. Não,
deixa eu terminar aqui.
Você
o
quer
corte.
Terminar
deixa eu terminar
aqui?
O corte aqui. Tá. Vamos lá. O que acontece? O Ricardo Salles, o Paulo Eduardo Martins, todos esses caras, o próprio Douglas Garcia, eles são traídos pelo Bolsonaro. Quer ver outro? Deltan Dallagnol, que quando ele foi caçado, o Bolsonaro falou, não vão na manifestação dele. Aí o Deltan tava falando, não, é que o Bolsonaro não tem o que falar também, né? Aí quando foi a manifestação do mito, tá lá o Deltan apoiando. Vocês se colocam em algemas, tem uma algema ali, você vai lá e você fecha a sua mão, porque estão te dando boa comida. Tipo, ah, não, eu tô bem alimentado aqui, então prenda minhas mãos. Vocês abrem mão da dignidade de vocês do bom trabalho que vocês vêm fazendo. Eu vou falar, cara, o Paulo Eduardo Martins já fez coisas muito boas, velho.
Ele acabou com o imposto sindical, como
ele acabou com o imposto sindical, cara. Quando eu fui acusado de falsamente de estupro de uma menina lá no Paraná, ele foi na delegacia. Ô, mano, o que tá acontecendo aqui? Pô, Paulo, me ajuda aí, velho. Prazer, sou o Arthur, conheci ele lá na hora. Você arrumou um advogado pra mim? Claro. Porra, olha esse cara, velho. Olha esse cara, é um cara de qualidade, um cara gente boa, um cara que aparentemente luta por aquilo que a gente quer. Aí, não tem a manha de falar o Bolsonaro que faça a sua escolha? Mano, vocês estão esperando o quê, velho? O cara tá estuprando vocês com areia. Vocês estão, a culpa é da areia. Não! Porra, a culpa não é do Valdemar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. O Valdemar é um homem inteligentíssimo que conhece o jogo político de cabo a rabo. E ele tá afim... Irmão, você acha que ele é de direita? Ele é porra nenhuma. Ele é do poder, mano. Ele é do poder. Você espera o quê do Valdemar? Isso mesmo. Genialidade política. Que ele é um gênio, irmão. Ele fez o mito, a maior marca conservadora do Brasil, apoiar o Ricardo Nunes pra São Paulo. Ele tá fazendo a maior marca, o maior branding conservador da história dos últimos 30 anos do Brasil, apoiar o Beto Richa. Fazer o partido de um condenado no Mensalão ser o maior do Brasil. Aí ele vai na manifestação e ainda fala assim, ó, vocês tornaram o PL o maior partido do Brasil, a galera, nós tornamos mesmo, velho, nós somos um conservador. Puta que pariu, velho. O que que mais precisa pra você acordar, brother? O que que mais... Você acha que o Bolsonaro tá preocupado com Curitiba, com São Paulo, com a puta que pariu? Ele tá preocupado, eu vou te dizer no que ele tá preocupado, em ganhar mais de 100 mil reais por mês do seu salário, do seu imposto. Que ele ganha mais de 100 pau por mês, você sabia disso? Do seu dinheiro. Ai, porque o Xandão ganha um salário de 40 e poucos mil reais, o Bolsonaro ganha o dobro. E você não reclama. Você paga igual um idiota. Aí, você fala mal disso, você que é o traidor. Ah, você está falando mal da indicação suprema do Bolsonaro? É, irmão, ele só indicou merda pra tudo. Pra tudo. É Beto Richa pro Paraná, pra Curitiba. É Ricardo Nunes pra Prefeitura de São Paulo. É Cássio Nunes pra STF. É Augusto Aras pra PGR. É só merda, mano. É só merda que sai da mão dele e você continua aí na porra do... Não, eu vou ficar na porta do quartel que eu sou revolucionário. Você é um idiota. Você é igual, cara. Desculpa te falar. Você é igual o Gaio Fato. Você é igual a esses caras. Você é igual o Ian Neves. Não, mano. Você vai ver que nós vamos fazer uma revolução. Que nós vamos... Não, você é só um idiota, velho. Você é só um idiota. Usado como ferramenta pra esse cara ganhar dinheiro. O que tá faltando pra você aprender, mano? Quer me xingar? Esse traidor, esse bumbum guloso, Carluxo, como é que eu xingo ele? Me xinga, velho, fica à vontade. Só que o fato é o fato. Você não vai se livrar da merda do Bolsonaro me xingando. Eu só tô te trazendo a verdade. E aí tem uma galera que é aquela galera que são os mais hominions, né? Não, eu critico quando tem que criticar. Os Gustavos Lázaros da vida, o como é o nome do outro? Os Gorgonoides da vida. Porra, mas contra o PT! Ah, o PT o quê, seu merda? O PT o quê? O cara tá apoiando o Beto Richa! O Beto Richa! O cara é do partido do Valdemar! Você tá... O cara, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu prefiro que o ladrão venha vestido de ladrão. Que é o seu, é ladrão! Ele tá com a farda do inimigo. Vou matar esse cara. Do que ele se travista da farda do meu exército... Entre na minha trincheira e me mate pelas minhas costas, que é o que o Bolsonaro faz. O que mais vocês precisam? O que mais vocês precisam pra aprender, bicho? Puta que pariu. Vamos fazer o seguinte?
Ah.
Vamos fazer.
Soltei aí.
Ô! 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 E ó, fiquem com inveja do Missão, tá? Que ele vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa. Calma, eu só tô falando que eles têm que ter inveja do Missão, e tem que ter mesmo, que ele vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa, vamos fazer 4 sorteios então?
Isso.
Vamos lá? Vamos lá?
Pega tudo de uma vez, vai. Vamos lá, vou que a gente tá atrasado aqui.
Vamos lá. Peguei uma bonzaça, vamos ver o que vai sair, ó. Então vamos lá, uma camiseta amarela pro primeiro, uma camiseta branca pro segundo, uma meia amarela pro terceiro, e ó, o quarto se fudeu, vai ficar só com chaveirinho. É isso aí, ó. Você tá igual bolsonarista, tá o teu Beto Richa aí e fica feliz.
Ó, a gente vai reagir ao Felipe Neto falando de censurar a extrema direita. em um negócio do governo.
Tá, deixa eu falar uma coisa rápida. Como é que a gente vai fazer a transição?
Mano, aperta F5 ou vai no canal...
Não, eu tinha dado uma ideia, qual que era a ideia mesmo?
De comentar com... Eu faço isso.
Não, já abre outro link,
Putz, aí eu tenho que fazer abre um bagulho outro link. Aqui. Não, mano.
Tá, tira isso aqui. Põe uma tela branca. Põe uma tela branca!
Espera!
Tira essa porcaria aqui, ó. Pode jogar. Fica na cabeça do Bahia. Vai lá.
Vai.
Toca a canequinha. Tira a canequinha também. Pronto. Ó, presta atenção, que nós vamos fazer uma transição para uma live onde vamos falar... Mano, eu quero falar do Deltan Dallagnol.
Cara, a gente vai falar lá. A gente vai falar lá.
Então, vamos falar lá. Vamos falar do Deltan?
A gente pode falar do que você quiser.
Ô, meu vídeo de hoje tá indo bem, velho.
É mesmo?
Obrigado, Deus é mais. Põe uma tela preta, então. Não, só. Nós estamos ao vivo ainda, certo?
Sim.
Tá bom. Me deixa ao vivo.
Ia falar merda. É. Ó, vamos abrir lá.
Ó, nós estamos agora em outro lugar.
Não estamos, mano.
Eu não entendo nada dessas coisas.
Mano, eu tenho que fechar um pra abrir o outro. Não tem como fazer as duas coisas.
Oi.
Mas, mano, vai ser muito rápido.
Você tá pronto pra ir pra outra live? Você tá pronto? Então, ó, fica aí comigo. Quanto deu de pico de audiência no
2.500.
Não, na minha live normal.
3.400.
Tá, então vamos lá. Vai lá.
Ó, pessoal, é só